Boa tarde a todos e todas. Estamos indo para o 11º Encontro dos Estados Gerais da Cultura, sempre na nossa luta pela criação da Lei de Segurança Emocional, da Escola Superior da Paz, das Forças Armadas, mudar esse mundo para melhor. Com arte, ciência e paciência, mudaremos o mundo. Vamos ao encontro hoje discutindo cultura, multiculturalismo, com um grande professor português, Boaventura de Sousa Santos. Sem mais delongas, para não perdermos tempo, eu apresento a nossa querida cantautora Kátia Teixeira, que vai apresentar a música, o número musical, e depois vamos em seguida para o Eduardo Tornaghi e o nosso querido Boaventura Sousa Santos. Obrigado, Boa, por ter vindo. Obrigado, Kátia. E temos uma novidade, estamos com tradutores em Libra que farão o trabalho de ampliar o nosso público para os mudos. Muito obrigado e vamos em frente. Obrigado, equipe. Obrigado a todos. Kátia, é a tua vez.
Uma alegria muito grande. Eu gostei muito do tema escolhido para a conversa de hoje. E eu trouxe uma canção que é tradicional, uma canção que se canta em várias regiões do Brasil. A rosa também se muda do campo para o deserto de longe. Também se ama quem não pode amar de perto, de longe. Também se ama quem não pode amar de perto. Se ela muda, você nem pode imaginar. Imagina. Tinha medo e quem tem medo não vai lá. Se ela muda, você nem pode imaginar. Imagina, tinha medo. Quem tem medo não vai lá. Se numa lógica. Fecho os braços para ter minha companhia. Se numa lógica amanhã também tem dia, ergue o corpo, fecho os braços para ter minha companhia. Do campo para o deserto de longe também se ama. Quem não pode amar de perto, de longe também se ama. Quem não pode amar de perto, de longe também se ama. Quem não pode amar de perto.
Kátia, muito obrigado.
Agradeço muito. Vou sair aqui e vou deixar aqui espaço para entrar os outros companheiros também. Boa conversa, boa prosa.
Então, agora vamos para o Eduardo Tornaghi, que vai fazer uma surpresa para o Boaventura e vai ler o nosso texto Manifesto de Sempre. Tornaghi com a palavra.
Tempos difíceis, a gente começa com uma lufada de força. Poema de Boaventura Sousa Santos, Na Morte de Fidel. Na morte de Fidel, É urgente um verso vermelho que suspenda a animação desse desastre pensado para durar depois do inverno. É urgente um verso vermelho com todas as cores do arco-íris e o vento natural do universo. É urgente um verso vermelho que ponha de novo em movimento os comboios da imaginação. Azeite puro em manivelas de razão quente. O peso da história, de novo levíssimo, a rodar sobre perguntas livres e ruínas vivas. A paisagem a mudar, primeiro lentamente, enquanto vão entrando vozes ainda submersas e corpos mal refeitos da desfiguração da guerra e do comércio. Das crateras e promoções. É urgente um verso vermelho que desate os nós da memória e do medo e resgate os rios da rebeldia, a palavra cristalina, inabalável, inconfundível com as mordaças sonoras à venda nos supermercados da ordem. É urgente um verso vermelho anunciar. Único da dignidade, pronto a navegar os rios libertos das barragens calcinadas dos sistemas de irrigação industrial da alma. É urgente, um verso vermelho, uma luz manual, portátil, que vá conosco, sem esperar a que virá no fim do túnel, se vier, porque a cegueira da viagem é sempre mais perigosa que a da chegada, talvez só entrega. Vê só paragem. Gente, um verso vermelho que trace um território inacessível aos vendedores de mobílias espirituais e turismo de acomodação. Gente, um verso vermelho. Vinho de bom ano para acompanhar sonhos sãos e saborosos, preparados em brasas de raiva e a brisa da alegria. É urgente um verso vermelho, sem solenidades nem códigos especiais, para devolver as cores ao mundo e as deixar combinar com a criatividade própria dos vendavais. E depois desse vento de força, vamos falar da nossa realidade. Texto de Philip Tendler, Necrofilia, pornografia, agora escatologia, as novas formas de governar. Com dinheiro no rabo e apartamentos comprados com fortunas ilícitas, das rachadinhas, fazem-se novos milionários. Que o ministro da Economia explique de imediato o desmonte do Estado na medida vil para formar novos ricos no capital privado, enquanto 14 milhões de desempregados nos sinalizam o que para eles significa o um novo normal, que nada tem de novo e muito menos de normal. O assédio praticado contra os servidores públicos, inclusive das empresas que pertencem ao Estado, como o Banco do Brasil, visa facilitar o descarte da empresa para ser vendida bem abaixo do seu valor real a milionários amigos. Fecha o círculo. O governo escatologicamente abre as portas do inferno para a morte dos mais pobres, dos mais vulneráveis. Enquanto o lobo-guará, animal homenageado na cédula de R$ 200, morre, pelo incêndio nos cerrados onde vive, a cada dia mais desmatados e desbastados, assim como nosso Pantanal e nossas florestas tropicais, há quem pense em criar a nota de R$ 1.000 para facilitar o transporte e o depósito em fundos ocultos e mal cheirosos. O criativo imaginário popular propõe como símbolo da nova cédula o pacu. Peixe originário de nossos biomas ameaçados, que se alimenta de detritos orgânicos, práticos para conviver com excrementos provenientes do desvio de verbas públicas e das rachadinhas. Somos utopistas. O novo normal é uma falácia. O capitalismo devora tudo. Segundo a Folha de São Paulo, em plena pandemia, a demanda por iates de luxo no país cresceu vertiginosamente. No mesmo período, 42 milionários brasileiros aumentaram sua fortuna em 34 bilhões, de acordo com dados divulgados pela organização Oxfam. Só no Brasil, já são 14 milhões de empregados. Os donos do poder, como definiu Raimundo Faoro, os que nos governam, não têm interesse em tributar as grandes fortunas e distribuir a renda para os mais pobres. Fizeram uma reforma trabalhista prometendo mais empregos e oportunidades, mas o desemprego triplicou. Fizeram a reforma da Previdência e só piorou a vida dos que trabalham. Os Estados Gerais da Cultura estão aderentes a internacional progressista, juntamente com personalidades mundiais como Yannis Varoufakis, Bernie Sanders, Celso Amorim e Noam Chomsky, entre outros nomes e coletivos do cenário político internacional, na construção de um mundo melhor e mais justo. Seguimos em frente com arte, ciência e com muita paciência. Arte, ciência. Muita paciência. Como nos lembra Che, acima de tudo, procurem sentir no mais profundo de vocês qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. É a mais bela qualidade de um revolucionário. Primo Levi, sobrevivente dos campos de concentração, disse o mesmo. Humanistas se encontram na busca de um mundo melhor. Somos todos Estados Gerais da Cultura. Existiremos. Passo a palavra. Creio que tenho a honra. Ter a honra de passar a palavra para o Boaventura Sousa Santos.
Faça você.
Boaventura, ilumine-nos com a sua lucidez.
Ora, bom. Boa noite, aqui é Portugal, é boa noite, já são 21 horas, já passa. É uma alegria enorme estar aqui com o meu querido amigo Silvio, com o Eduardo, que eu agora conheci pessoalmente, do nome já sabia, e a Cátia, que voz maravilhosa, que canção maravilhosa, e que bom estar aqui convosco. É um prazer enorme, neste fim de domingo, conversar convosco sobre a cultura, sobre temas que vos interessam e que me interessam, obviamente, e que chamaram muito bem os Estados Gerais da Cultura. Eu escolhi como tema a ideia da distância física, a distância social e a distância cultural, para poder, de alguma maneira, a partir daí, iniciar uma conversa convosco sobre esta temática, para saber depois também. A Cátia já nos disse que também, quando não se pode amar de perto, ama-se de longe. Portanto, já nos deu a mensagem, praticamente, o resumo da minha intervenção. De todo modo, eu queria começar por dizer distância. Primeiro, distância, uma palavra que hoje explodiu na comunicação social, nas redes, nos jornais, por todo lado. Distância, obviamente, é um conceito espacial, métrico, geométrico, se quiserem, e que tem, metaforicamente, sido utilizado por muitas formas. Ela, embora conote espaço, pode, metaforicamente, ser usada para outros objetivos. Por exemplo, a distância temporal, ou a distância espacial, ou a distância social. É assim que acontece, muitas vezes, certos conceitos que se desenvolvem e que depois se usam metaforicamente. Por exemplo, a corrente dos rios, que todos nós conhecemos, foi o termo que, metaforicamente, deu origem à corrente elétrica, que não era uma corrente, como a dos rios, mas foi usada. E depois, na psicologia, a corrente da consciência. Portanto, a palavra foi usada para estes outros objetivos. E, portanto, a distância física é aquela que nós usamos hoje, e essa distância é aquela que a própria pandemia nos exige neste momento, que há uma distância sanitária, digamos assim, por precaução. Claro que esta distância não tem nada a ver com distância social. A grande proximidade social e cultural pode conviver com uma distância física, aquela que é necessária no tempo da pandemia. Mas por alguma razão, a palavra distância física não... A expressão distância física não colou. A expressão que se usa mais é distância social. Em todo lado se fala da necessidade de manter a distância social. É uma palavra, obviamente, horrível. Digamos, se nós, daqui para diante, sobretudo porque quando nós sabemos que realmente a pandemia vai estar connosco mais algum tempo, não é apenas até à vacina. Eu, num livro que vai sair em breve pela Boitempo e que se chama O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia, eu procuro dar conta da sociedade em que estamos a entrar, porque eu tenho para mim que a pandemia foi a entrada do século XXI. Os séculos nunca começam no primeiro ano, no primeiro dia do primeiro ano de cada século, começam sempre com um acontecimento que dá a marca ao século, que se inscreve no século e que depois vai, de alguma maneira, mudar as formas de sociabilidade, as formas políticas, as formas económicas, nesse século. Por exemplo, tendo uma perspectiva, digamos assim, eurocêntrica, que é aquela que passou muitas vezes por ser a história universal, mas não é, obviamente, considera-se que o século XIX começou com a Revolução Industrial, com 1830, porque essa revolução foi uma revolução que realmente alterou as relações de poder a nível mundial e, naturalmente, veio a alterar toda a economia capitalista, as formas de sociabilidade e, enfim, a cultura desse século. Tal como também se diz que o século XX não começou no dia 1 de janeiro de 1900, mas começou, obviamente, com a Primeira Guerra Mundial e com a Revolução Russa. Dois acontecimentos que se inscreveram na matriz desse século. Eu penso que o século XXI está a começar com esta pandemia, porque eu acho que esta pandemia não nos vai deixar, porque nós estamos hoje cada vez mais convencidos que há uma correlação entre as mudanças climáticas, a catástrofe ecológica, este desmatamento da Amazónia, a destruição das florestas, a contaminação dos rios, a mineração a céu aberto, tudo isso que nós sabemos que é o modelo de desenvolvimento capitalista dominante, aquele que está a comandar, no fundo, os incêndios no Pantanal e na Amazónia, porque não tínhamos dúvidas a ninguém, que se trata fundamentalmente de expandir a fronteira agrícola exigida pela agricultura industrial, o agronegócio, como lhe chamam, no Brasil, é esse modelo, efetivamente, que está a desestabilizar os hábitats dos animais selvagens, aqui entre os quais sempre houve vírus a circular, entre os animais, obviamente, como os vírus são fundamentais também para a nossa vida. O grande problema é quando se desestabilizam os ciclos de transmissão, os ciclos dos hábitats e os ciclos naturais e vitais da natureza e dos animais, pode acontecer que se desestabilizem esses ciclos e um vírus que circulava apenas entre animais vai até aos humanos, que também é um animal, só que é um animal imune, é um animal que não está imune, que não tem realmente defesas em relação a este vírus. De alguma maneira, é o que nós estamos a assistir neste momento. Temos vindo a assistir, obviamente, desde a Idade Média, tem havido muita chamada peste negra, a peste espanhola do início do século XX, tem havido muitas outras que por vezes não são pandemias, são epidemias porque estão mais confinadas a uma determinada região, o dengue, o ébola, etc. Mas que, de alguma maneira, nós estamos a ver que agora a incidência das pandemias vai ser talvez cada vez maior em função de todas as iminências de uma catástrofe ecológica em que nós nos encontramos. E, portanto, eu acho que nós vamos entrar num período que será um período de pandemia intermitente. Confinamos, desconfinamos, o vírus tem uma mutação para se tornar menos ofensivo ou menos invasivo, menos letal, mas depois pode ter uma mutação contrária. Fala-se que, por exemplo, a vacina que vem provavelmente terá que ser uma vacina como a vacina contra a gripe ou a influenza, que é sazonal, porque já se viu que pessoas que são infectadas pelo vírus não ganharam imunidade e voltaram a ser reinfetadas. Portanto, há muita coisa que nós não sabemos. É uma outra plataforma de incerteza em que nós estamos a entrar e que é ela que é, em meu entender, a marca deste século XXI e que vai ter repercussões não só económicas, como sociais e culturais. Portanto, nós acho que devemos começar por analisar bem os conceitos com que trabalhamos. Já vos falei um pouco do que é a distância física, é essa que neste momento é necessário e sempre existiu, de alguma maneira, sempre que estas questões ocorreram. A distância social é outra coisa. A distância social é aquela que é criada entre seres humanos numa relação social ou num conjunto de relações sociais que decorrem fundamentalmente de desigualdades de poder. É a desigualdade de poder que determina que realmente se cria distância, a distância social. Essa distância, depois, para ser legitimada, tem que se transformar num sentido de vida, num senso comum, numa forma de dar sentido à vida. E então ela transforma-se em distância cultural. Portanto, elas estão relacionadas, mas obviamente podem estar diferentes. Como a Cátia dizia, eu posso estar distante da pessoa que amo, fisicamente, mas não estar nada socialmente distante dela. Por contrário, eu posso até intensificar o meu amor, apesar dessa distância. Portanto, há aqui, obviamente, assimetrias, como também podemos estar muito próximos, fisicamente, e muito distantes socialmente. O exemplo, talvez, que nos ocorre neste tempo de pandemia é aquela empregada doméstica do Rio de Janeiro, talvez a primeira mulher. A senhora que morreu da Covid-19, que trabalhava numa casa dos patrões que tinham vindo da Itália e vieram infectados. E aparentemente, ou não sabiam, ou não quiseram dizer os sintomas e a natureza deles, e infectaram a empregada, e a empregada morreu porque já tinha algumas outras condições de vulnerabilidade, de doenças, que a tornaram realmente particularmente vulnerável ao vírus. Portanto, o que é que nós temos nesta situação? A senhora estava muito próximo deles, vivia com eles como empregada. No entanto, havia uma distância social que fez com que houvesse, pelo menos, negligência, porque o corpo, um corpo da empregada é um corpo que está socialmente distante. É um corpo que não é tão precioso nem tão importante quanto o nosso próprio corpo. E, portanto, é um corpo em relação ao qual nós podemos correr alguns riscos. E, portanto, é a distância que determina, de alguma maneira, a ideia de que esse corpo é um corpo que nos é distante socialmente, mesmo que esteja muito próximo. E obviamente, nós temos, durante a pandemia, houve uma proximidade que se instalou, muitas vezes forçada, nas relações sociais, que foi o facto do confinamento levar a que pessoas vivessem em casa, certamente de uma forma e com uma intensidade com que não viviam antes. Os casais com os filhos que saíam para o seu trabalho e que de repente ficaram confinados no mesmo espaço. Obviamente que isto foi algo que deu não só para uma maior aproximação, hoje os estudos mostram que os pais, os jovens pais, portanto de crianças, dedicam em média uns 20 minutos por dia, no máximo, aos seus filhos. E esse tempo aumentou com a pandemia, porque ficaram mais tempo em casa. Quem? Aqueles que podiam fazer teletrabalho, obviamente, porque a grande parte da população mundial não pôde seguir as regras da Organização Mundial de Saúde, nem a da higiene, nem, obviamente, a do confinamento, nem a da distância física, porque a sua vida não lhes permitiu exatamente que isso ocorresse. Mas, portanto, me permitiu alguma maior proximidade, uma outra cultura de intimidade, inclusivamente. Por exemplo, proliferaram os cursos de cozinha, que foram, tornaram-se mais populares, as pessoas começaram a fazer aquilo que não tinham feito antes, não é? Mas, ao mesmo tempo, essa intimidade, por vezes, e foi forçada pela pandemia, também fez com que as vítimas e agressores tivessem que conviver. É o caso das mulheres, a que foram mais vítimas de violência doméstica, exatamente à medida que aumentou o período de confinamento. Em todos os países, praticamente, eu mostro com os dados estatísticos neste livro, a violência contra as mulheres aumentou com a pandemia e o próprio feminicídio. No Brasil, o aumento é brutal. Haverá outras causas, obviamente, mas leva a crer que realmente a proximidade incentivou. E, por vezes, as mulheres tiveram até mais dificuldade a denunciar os seus agressores por estarem confinadas com eles. Por exemplo, uma chamada telefónica tornou-se mais difícil. As mulheres, por exemplo, no Canadá, inventaram um modo de comunicarem às suas amigas, quando falavam pelo WhatsApp, que estavam a ser vítimas de uma violência em casa, sem poder falar dela ao telefone, porque naturalmente podiam ser detectadas pelo seu agressor. E era exatamente fazer assim à mão, fazer assim, pôr o polegar e depois dobrar. Este era o sinal que dava à amiga ou ao amigo que podia chamar ou devia chamar a polícia para por causa da violência de que estava a ser vítima. Portanto, é evidente que a pandemia alterou e, portanto, mostrou que a distância social e a distância física são duas coisas muito distintas. De onde é que vem a nível macro esta distância social nas nossas, na nossa sociedade? Ela vem de muitas causas, obviamente. Como não tenho muito tempo, tenho que me limitar fundamentalmente às três grandes formas de poder desigual que existem nas nossas sociedades contemporâneas e que existem desde o século XVII. É o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Eu tenho vindo a defender que estas três formas de dominação existem hoje, em forma modificada, mas existem hoje como existiam no século XVII. E, portanto, eu parto da ideia de que as independências não foram o fim do colonialismo, foi o fim do colonialismo histórico, obviamente. Mas o colonialismo manteve-se sob outras formas. Essas outras formas, o racismo é uma delas, a concentração de terras é outra, a invasão dos territórios dos povos indígenas é outra, a expulsão das populações quilombolas e indígenas e dos camponeses é outra. São formas que mostram uma continuidade total, o um modelo extrativista, em que o Brasil também é, obviamente, hoje um protagonista mundial, é uma continuidade, digamos assim, para não falar na matriz do Estado, porque praticamente o Estado colonial continuou depois das independências, até porque na América Latina as independências não foram conquistadas ou concedidas às populações nativas desses territórios onde os colonizadores chegaram, mas aos descendentes desses colonos. E, portanto, ao contrário da África. E, portanto, isso significa que nós vivemos em sociedades que são colonialistas. O racismo é uma forma de colonialismo. E patriarcais. A violência contra as mulheres, em meu entender, é uma violência que está inscrita na própria matriz da sociedade contemporânea, exatamente porque o capitalismo não funciona sem corpos racializados e sem corpos sexualizados. Porquê? Porque é a única maneira de desvalorizar o trabalho. Há um trabalho que, desde o trabalho escravo até hoje, que as Nações Unidas chamam de trabalho análogo ao trabalho escravo, o capitalismo não funciona pagando, ainda que sempre explorando o trabalhador, pagando realmente o salário por contrato, por carteira assinada. Tem que ter sempre formas de sobreexploração. Um trabalho que é muito mal pago, um trabalho de corpos racializados, das populações negras, pardas, etc., que nós encontramos no Brasil e muitas outras sociedades, e o trabalho não pago. É o trabalho das mulheres, o trabalho do cuidado, como hoje se disse, e que, por uma convenção abstrusa, realmente se convencionou chamar trabalho reprodutivo e não produtivo, quando produz comida, quando produz cuidado, quando produz vida, produz ao mais profundo nível. E, no entanto, não é pago. E, portanto, esse trabalho é fundamental para o funcionamento da sociedade. Porque o capitalismo, se esse trabalho fosse pago, o capitalismo não funcionava, não é? E, portanto, o capitalismo não funciona sem isso. Só que as formas de dominação são diferentes e, portanto, criam diferentes culturas da exclusão. O capitalismo, naturalmente, é a própria cultura da exclusão e da distância, vem exatamente da exploração do trabalhador, mas o colonialismo faz exatamente outra coisa e o patriarcado fazem outra coisa diferente, que é que o capitalismo exige que o trabalhador seja considerado um igual ao patrão em termos de cidadania, por assim dizer. É um ser humano igual. O colonialismo degrada as populações. Há uma degradação ontológica. Realmente, quer as mulheres, quer as populações negras e indígenas, não foram nunca, durante muito tempo, consideradas plenamente humanas. E até hoje, sabemos muito bem que o não são, em muitos países e em muitos contextos, no nosso contexto, sobretudo em sociedades com heranças coloniais muito fortes. Portanto, os corpos racializados são corpos subhumanos. A ideia de que há uma humanidade é uma grande armadilha. A humanidade é um projeto maravilhoso, mas é uma utopia. Porque a humanidade que nós temos nas sociedades capitalistas, colonialistas e patriarcais não existe sem subhumanidade. Essa é a tal linha abissal de que eu falo, que divide a vida verdadeiramente humana, que tem que ser protegida, da vida que não merece a pena, que é descartável. Vejam, por exemplo, isto para ilustrar de uma forma que é muito é evidente, na mesma semana, que há poucas, há um mês ou coisa assim, na mesma semana em que o Brasil ultrapassou as 100 mil mortes da Covid-19, nada aconteceu como nada aconteceu até hoje. Isto é, não houve nenhuma convulsão política, ou as redes sociais não falaram muito dessa realidade. Uma certa indiferença, uma certa banalização da vida de populações que, na grande maioria, realmente, são pobres, pretas e pardas. É assim. Tal e qual como nos Estados Unidos. A possibilidade de um negro nos Estados Unidos morrer da Covid é 3 ou 4 vezes maior que a de um branco. Em São Paulo, nós temos 2 bairros, onde um tem uma taxa de mortalidade de cerca de 2%, Morumbi, classe média e alta, e o Campo Limpo, onde temos praticamente uma favela, um bairro muito degradado, onde nós temos uma incidência de 60%. Quer dizer, na mesma cidade, o Brasil, o Rio de Janeiro, é exatamente a mesma coisa, obviamente. Portanto, nós temos estas assimetrias, porque, obviamente, o vírus não é, de maneira nenhuma, democrático. Portanto, esta desigualdade, que é uma desigualdade que cria uma distância, cria essa indiferença. Mas naquela semana em que atingiram os 100 mil mortos, de repente há um vulcão nas redes sociais. Há uma explosão viral nas redes sociais. É uma menina de 10 anos que está grávida e que vai pedir para interromper a gravidez. E aí levanta-se um alarido extraordinário no Brasil, nas redes, para defender aquela vida que não é sequer uma vida humana, é um embrião de uma criança que foi vítima de estupro desde os 6 anos, ou pelo menos 4 anos anteriores. Portanto, o que é isto? De um lado, 100 mil mortos, indiferença. Do outro lado, uma vida que não é sequer uma vida humana completa e um alarido extraordinário com intervenções da Conferência dos Bispos Brasileiros que fez com que, aparentemente, realmente, era um terremoto que estava a acontecer. Como é que a gente equaciona isto? De um lado, 100 mil vidas, do outro lado, o embrião, de um lado, a indiferença, do outro lado, o alarido viral nas redes. É que há vidas e vidas. É que a vida, aquelas 100 mil mortes, são as vidas típicas da morte e vida severina, que todos conhecem. São exatamente essas mortes e essas vidas. São vidas descartáveis que vivem proximamente à morte. Ao passo que a vida daquele embrião é uma vida manipulada, digamos assim, por uma religião colonialista, a religião cristã, que deu um valor extraordinário àquela vida, e que, através de toda a hegemonia destas ideologias cristãs, digamos assim, hoje obviamente agravadas pelo fundamentalismo religioso, transformaram isso num fundamentalismo político, digamos assim. Nem sequer a vida da criança interessava, estão a ver? Que era uma criança mestiça, certamente parda. A vida dela não interessava. Era uma vida que ela trazia com ela sem ser por sua vontade. E numa altura em que não tinha condições para a poder criar. Portanto, dois pesos, duas medidas. Claro, não terá sido só por isso, e já explico adiante porque digo isto, que esta duas imagens, afinal, são duas imagens da mesma sociedade e é tão perturbador que elas vieram por vezes da mesma gente. A gente que esteve indiferente, que morreu, digamos assim, pela Covid, é a gente também, alguns, muita gente popular, bolsonarista, que entrou, obviamente, também nas redes, a criticar toda, até, aliás, a tentar e agredir o próprio médico, que iria fazer a intervenção, exatamente com uma politização enorme disto. Portanto, a linha abissal permite exatamente estas assimetrias na sociedade, que são abissais. E, portanto, são abissais porque assentam numa degradação ontológica. Isto é, os seres racializados e os seres sexualizados são sub-humanos, basicamente. Basicamente é isso. E, portanto, é por isso que a gente, todos certamente terão sabido, que no Mediterrâneo, nos últimos anos, morreram 20 mil pessoas. Eram imigrantes africanos. Não houve nenhuma crise política na Europa por causa disso. Imaginem se eram cidadãos europeus ou se eram cidadãos norte-americanos. Isso é uma crise enorme na Europa. Como é que é possível que morram 20 mil, que morram um ou dois? Como acontece com os soldados americanos que morreram no Iraque, quando eram um ou dois e os outros eram aos milhares que estavam a morrer. Vida e vida. Vida que vale e vida que é descartável. Portanto, estas formas de desigualdade de poder estão na origem da monta da distância social em que nós nos encontramos. E, de alguma maneira, esta distância social agravou-se com a pandemia. Porquê? Porque realmente o vírus agravou as desigualdades sociais e as discriminações. E por isso eu já vos disse quem é que morre mais, obviamente, mas podemos ver, por uma série de indicadores, que no fundo é a maioria da população mundial que morre mais do vírus, mas que nós conseguimos. O pensamento dominante, os mídia, etc., fazem classificações que parece que estamos a falar de minorias. São os presos que morreram mais que as pessoas soltas. Pois claro, as mulheres terão morrido mais ou têm sido mais vítimas de violência do que os homens. As populações, os refugiados, os imigrantes não documentados, morreram mais. As populações negras e pardas morreram mais que as populações brancas. Vamos classificando e dividindo. Se juntarmos isto tudo, estamos a falar da maioria da população mundial. Aquela que realmente, perante as recomendações da Organização Mundial de Saúde, ficou absolutamente chocada, se ela alguma vez conseguiu ver essas instruções. Água para lavar as mãos 8 ou 10 vezes por dia, quando não há água sequer para beber ou para cozinhar? Como aconteceu a tanta gente no mundo, sabendo nós que há hoje uma falta de água que se vai agravar da água potável, até que em 2050 metade da população mundial não terá água potável, não é verdade? Confinamento, mas confinamento que é com pouca distância física, quando vivem 12 pessoas no mesmo barraco, não é possível, obviamente. E, obviamente, confinamento a quem pode fazer teletrabalho. Aqueles que morrem, aqueles que ganham num dia para poder comer no dia seguinte, obviamente têm que vir para a rua. E essa rua, muitas vezes, é uma rua deserta. E, portanto, os trabalhadores da rua, os vendedores ambulantes, obviamente viveram à beira da miséria. Portanto, tudo isto para vos dizer que realmente a distância social é isto em que a gente se encontra. Mas não era esse o tema central da minha intervenção hoje convosco. Queríamos falar da distância cultural. Porque a distância cultural é aquela que, de alguma maneira, legitima a distância social. Porque é aquela que tem muitas outras dimensões, mas uma delas é exatamente aquela que está relacionada com a distância social, porque ela permite a distância, a cultura, o que é a cultura? É o dar sentido à vida. E o quanto se dá sentido à vida legitima essas formas de vida. Uma cultura dominante é uma maneira de legitimar dominantemente as formas de sociabilidade de uma sociedade. Não é a única, porque é a cultura dominante. Há culturas, obviamente, insurgentes, de resistência, dominadas, obviamente. E essas culturas afirmam-se exatamente pela resistência. Porque a cultura dominante, além do mais, tem esta característica. É que ela pode designar o que é cultura e o que não é cultura. Ela pode criar a distância cultural de uma maneira muito simples. É negar a existência da outra cultura. É negação. A negação é a distância abissal cultural. Aquele não tem cultura. Ou porque é ignorante, é que os povos não têm cultura. Acabou. É a negação total. Essa é uma forma, obviamente, demonstrar uma cultura dominante. Mas tem muitas outras. Por exemplo, pode reconhecer-se exatamente a existência de outras culturas perante as quais somos completamente indiferentes. Normalmente isso passa até pelo conceito de tolerância. É uma indiferença. Não esperamos ser enriquecidos por essas culturas, nem podemos imaginar que isso seja, porque a cultura que é perante a qual nós somos indiferentes. É uma cultura, obviamente, inferior. As nossas diferenças na cultura dominante são diferenças que trazem hierarquias. Homem-mulher, sociedade-natureza, alma-corpo, todas estas dicotomias parece que são dicotómicas, mas escondem hierarquias, hierarquias profundas, obviamente. Portanto, nós temos que ver que realmente a cultura dominante, aliás, tem uma característica. Ela pode selecionar das culturas dominadas o modo de as aceitar com muitas limitações. A distinção, por exemplo, entre arte e artesanato, de alguma maneira, é uma forma de uma cultura dominante mostrar aquilo que não considera que entra no cânon cultural. E quando surgem culturas, digamos, dos oprimidos, culturas de excluídos, como vamos ver, a cultura dominante tem sempre uma boa maneira. É poder selecionar os aspectos que quer selecionar como seus, dos quais se apropria, e negar todos os outros. Ela faz a parcelização da cultura dominada. Por exemplo, a cultura hip-hop, que nasce como uma cultura de resistência, a certa altura, nomeadamente os rappers, e eu trabalho bastante com rappers brasileiros, dos quais, aliás, em relação a alguns, sou bastante amigo, como é o caso do GOG de Brasília, são exatamente aqueles cujas expressões culturais começaram por ser completamente marginalizadas, foram sendo conhecidas através dos seus clipes, alguns passaram, inclusivamente, a ser mais reconhecidos e até a ser aceitos pelos mídias e pelas grandes empresas de gravação, outros não quiseram fazer isso. O GOG, por exemplo, não aceita que a Globo esteja nas transmissões dos seus concertos. É uma forma de estar, de fazer confrontação cultural. Mas a cultura dominante tem esta característica, ela pode ir buscar gostar do rap, de certo rap, não de outro rap. Gostar do rap, mas não gostar de outros aspectos da cultura hip-hop. Achar que os DJs ou os scratches são coisas, formas de barulho, que o breakdance é uma violência, não é arte, não é dança. Portanto, ela pode selecionar os aspectos que quer, e além do mais, é isto: ela pode aproximar de si uma dimensão cultural, mas manter a distância social. São aquelas pessoas que estão nos seus apartamentos, gostam muito até da cultura do samba, da cultura da Umbanda, bom terreiro, gostam inclusivamente dos rappers negros, que são muitos no Brasil e são maravilhosos, mas não gostariam que a sua filha casasse com um negro, obviamente. Isto é, a distância social mantém-se com uma proximidade seletiva a uma manifestação de cultura. Mas, de alguma maneira, é uma forma de alienação que se procura fazer e que, naturalmente, ela está sujeita à resistência. É a resistência da cultura dos excluídos. Portanto, as culturas têm essa lógica, isto é, elas, como são dominantes, raramente não são hegemónicas, elas exigem muitas vezes. Ou suscitam muitas vezes a emergência de subculturas de resistência, que podem existir em paralelo ou podem ser confrontacionadas. Também aqui há uma grande experiência histórica destas diferenças. Talvez a primeira. Talvez a primeira foi a cultura operária. No princípio dos anos do século XX, sobretudo aqui na Europa, mas também noutros contextos, surgiram a cultura operária. A cultura operária era para mostrar que os operários faziam teatro, os operários liam livros, até escreviam poesia, não é? Mas que não era considerada cultura canónica. Não estava dentro do cânone cultural. E, portanto, praticamente a adjetivação é uma forma de estigmatizar e de distanciar. Praticamente todas as culturas adjetivadas foram culturas marginadas de uma ou de outra forma. E por isso toda, por exemplo, a cultura da pobreza, que é uma cultura que surge nos anos 60, é uma ideia de que os pobres são pobres porque eles têm um estilo de vida que lhes agrada ser pobres, de alguma maneira. Convivem, reconciliam-se com esse tipo de vida por essa forma cultural da pobreza. Estão a ver como a cultura da pobreza consolida, legitima a distância social, a diferença social, as desigualdades sociais causadas quer pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado. Claro que há muitas outras dominações. Não, obviamente, aqueles que têm a ocasião de ler alguns dos meus livros sabem como eu falo da própria dominação das incapacidades, que nós chamamos de deficiências, das deficiências. Na Índia, obviamente, a dominação das castas, a dominação da religião política, até a dominação das culturas juvenis, por exemplo. As culturas juvenis têm isto, têm uma certa. Quando elas se tornam dominantes, por exemplo, têm também a forma de criar a resistência, mas ao mesmo tempo estigmatizar outras culturas, ou nomear outras culturas, ou alterar os modos de vida de outras grupos sociais que não entram nessa cultura. Por exemplo, nós vivemos hoje numa sociedade, nestas sociedades mais dominadas pela modernidade eurocêntrica, se quiserem, com uma cultura juvenil que faz com que as pessoas tenham dificuldade em envelhecer. Até porque são estigmatizadas e muitas vezes, digamos assim, endogenizam toda essa inferioridade. Isto já não é para mim, eu já estou velho, etc. É a ideia de que a pessoa tem que se manter jovem. Toma vitaminas, faz não sei quantos exercícios, industrializa o seu corpo através da cultura física, que parece, em termos cartesianos, uma contradição nos termos, porque é cultura, não é física, é algo mais do que o físico, mas que mostra exatamente a ideia de que o corpo tem que se manter jovem a todo custo, porque não se pode envelhecer. Portanto, aqui as diferenças culturais são sempre formas de legitimar a um nível muito mais profundo. Porquê? Porque é um senso comum, um sentido comum. Ora bem, esse senso comum é o que faz com que aquilo que é um conceito que circula muito nas ciências sociais, o conceito de hegemonia, que Gramsci, por exemplo, desenvolveu com muita força, é um conceito que vem exatamente daí. Então, o que é que aconteceu com a pandemia exatamente sobre isto? Eu penso que a distância cultural, se quisermos, já falo também das resistências, elas são muitas formas e algumas das quais se agravaram exatamente com a pandemia em muitos países. Há uma forma de distância cultural que ocorre para redução das pessoas a números, a estatística. O exemplo que eu há pouco disse, que eu dei dos 100 mil mortos de um lado e o feto no útero da jovem do outro lado, aqueles primeiros sem grande valor e com indiferença, o outro criando um alarido social, não é apenas pela linha abissal. É que de um lado está uma estatística. Estão números. Do outro lado está uma coisa única. O feto daquela criança. É uma qualidade, é uma vida. E as pessoas, portanto, aquela vida, não estou a dizer que ela vale 100 mil vezes mais do que aquela. Não é isso. É que a própria construção estatística da vida é uma forma de criar distância cultural porque cria invisibilidade. Não se vê os corpos, não se vê o sofrimento, também não se vê a alegria e o júbilo. Vê-se apenas o número. E ele, de alguma maneira, entorpece, cria indiferença, cria até invisibilidade. Cria até invisibilidade. Portanto, esta é uma forma que a pandemia, de alguma maneira, veio aumentar em muitos países e, naturalmente, ela veio também porque esta estatística vinha já no bojo de outras transformações que também têm por objetivo trivializar as diferenças sociais e culturais, na medida em que elas possam ser postas ao serviço do capitalismo, nomeadamente da sociedade de consumo. Os algoritmos, os big data, as formas que nós temos de micro-targeting, como se chama, ou seja, mensagens personalizadas em massa, mas extremamente personalizadas, de maneira que a informação da publicidade que eu recebo não é igual à que qualquer de vocês a recebe, cada um de nós tem direito à sua própria publicidade, é uma personalização total com uma massificação total. E, portanto, trivializa, porque deixa de fora praticamente tudo aquilo que não interessa ao consumo, tal e qual como o PIB de uma sociedade, o PIB da economia de um país, deixa de fora tudo. Por exemplo, obviamente, que deixa o trabalho, não só o trabalho das mulheres, como a economia informal, como a economia camponesa, como a economia indígena, como a economia das populações ribeirinhas. Ou seja, deixa de lado e fora aquilo que alimenta a vida dos brasileiros, dos portugueses e em todo o mundo, acima de 70%, somos alimentados pela agricultura, a pequena agricultura, familiar, camponesa, etc. Essa não conta para o PIB. E, portanto, deixa de fora muita coisa. Portanto, a cultura estatística é uma forma de criar invisibilidade. E numa pandemia isso é absolutamente fatal. Mas teve outras consequências. As consequências é que, agora já falando da organização cultural das nossas sociedades, a cultura sempre teve uma característica, a não ser em certos momentos em que ela teve uma certa regimentação política, digamos assim, e que se transformou numa política de Estado mais ou menos monolítica, a cultura é sempre a filha pobre ou a filha enjeitada das políticas sociais. É aquela área onde sempre dominou a precariedade, os projetos, a ausência de garantia, a ideia de que os criativos querem a autonomia, e a autonomia nas sociedades capitalistas não existe sem condições de autonomia. E, portanto, para ser verdadeiramente autónomo era preciso ter condições para o ser. Isso separa-se a autonomia das condições para ser autónomo e temos a precariedade, que é exatamente isso com isso levou. E, por outro lado, a lei da precariedade é o presencial. Muitas das formas culturais, não só na produção, mas depois na própria existência dos concertos, mas na produção de um filme, por exemplo, é necessário presença, co-presença. Não é? Ora bem, a pandemia veio a impedir muita dessa presença. Nós hoje temos praticamente em todos os países exatamente uma crise profunda de todos os produtores culturais, exatamente porque, perante a pandemia, os Estados, normalmente, que já eram hostis à cultura, obviamente tornam-se ainda muito mais hostis. A cultura não é necessária, é assim. A cultura é um bem de luxo, por assim dizer, e, portanto, é negligenciada imediatamente. E o facto de o presencial ser muito importante para a vida cultural obrigou, obviamente, a uma reconversão muito grande. É aquela que nós estamos a assistir hoje, com espetáculos online, etc., e várias formas de espetáculos virtuais que estão a emergir e que são os produtores culturais a adaptar-se à nova situação, mas que eles veem exatamente que essa situação é uma situação que será muito difícil de gerir se for permanente, porque não se pode encher um teatro com 30%, um concerto com 30% das pessoas, até porque o artista que está num concerto precisa da multidão para se entusiasmar, para poder criar e poder chegar a níveis de desempenho, de performance muito mais elevados que o normal. Tudo isto, obviamente, é evidente que cria problemas. Como cria também problemas em distância cultural, a internet em geral, não é? Nós estamos a usar aqui o StreamYard, podíamos estar a usar o Zoom, estamos a dar dinheiro ao capitalismo, não é? Obviamente, sabemos isso. Não é? Para além de que tocamos no teclado e a nossa informação vai para a Google. Portanto, toda a privacidade deixou de existir, obviamente. Não é? Basta ver que o senhor que inventou o Zoom, que é um sistema como o StreamYard, foi inventado para as multinacionais ou para os militares, para estarem em várias partes do país em contacto, Hoje, qualquer associação, qualquer grupo, como nós, universidades, contrata esses serviços, e os serviços têm aquela dimensão como a internet, barata para 40 minutos, por exemplo, no Zoom, mas depois é preciso pagar. E claro, o dono, o jovem que inventou a Zoom, obteve um aumento da sua riqueza de 7.500 milhões de dólares, precisamente por causa disso. Tal e qual como o dono da Amazon, o Jeff Bezos, passa a ser agora o primeiro trilionário do mundo, porque as pessoas passaram a consumir mais pela internet. Mas a internet criou a divisão cultural, que é um drama extraordinário nos nossos países mais desiguais. Na África, por exemplo, calcula-se neste momento, em vários países, e também na América Latina, é curioso, os números da América Latina são muito iguais aos de África. É que cerca das ciências, 60% das crianças vão sofrer realmente com a falta de presença na escola. E vão sofrer a um nível que às vezes nem se imagina. Porque não é apenas o facto de não terem famílias em casa, não terem internet, não poderem fazer escola à distância, não terem computador. Se a família tem um computador, é para todos, não é para a pessoa estar no seu quarto com o seu laptop, como nós imaginamos, etc. É que a escola era em muitos países a única refeição quente que a criança tinha. A escola fecha e passa fome. É por isso que, em alguns países, as escolas decidiram manter, estavam fechadas, mas mantiveram abertas as cantinas, os restaurantes, para que as crianças, pelo menos, comessem uma refeição diária. Portanto, eu penso que nós estamos num momento em que as distâncias culturais avançaram. Nós tínhamos vindo de um processo onde tinha havido alguma aproximação cultural das várias culturas através do que nós designamos por interculturalidade. O próprio Brasil passou exatamente por isso. E realmente, para todos nós, os últimos décadas foram décadas que foi possível, em alguns países e em alguns conceitos, contextos, passar de um multiculturalismo indiferente, que é o típico da arrogância europeia, capitalista, colonialista e patriarcal, quer dizer, bem, a gente tolera e aceita que há imigrantes turcos, que há imigrantes argelinos, mas nem pensar que a cultura dos turcos, destes imigrantes ou dos argelinos, possam enriquecer a cultura europeia. Aí são os valores cristãos que ninguém sabe de onde vêm, porque se vêm ainda há muito pouco tempo, porque este continente de que vos falo foi o continente, e é o continente até hoje, o mais violento do mundo durante o século que passou. 78 milhões de mortos. E não foi apenas aqui. Foram também aquelas mortes que as próprias guerras mundiais causaram fora da Europa. Este continente não tem nenhuma lição a dar em termos de preservação da dívida, não é? Da vida ou de qualquer outra coisa nesse sentido, dos direitos humanos. Mas a verdade é que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, se tem vindo a arrogar de ser a pátria dos direitos humanos, a pátria da democracia. E isso, obviamente, é algo que nós, nos nossos estudos, vamos tentando desmontar, porque é um processo de desconstrução cultural, mas de uma reconstrução. Eu sou sempre contra todas as formas pós ou de colonial, pós-colonial. É muito importante, desde que sejam anticoloniais e que se crie uma alternativa. Porque uma das coisas que mais me impressiona do ponto de vista cultural é que a crítica do eurocentrismo está feita e, no entanto, ele mantém-se. Ele renasce a cada momento. Por vezes renasce nos contextos que menos podemos imaginar. O fundamentalismo religioso não é uma invenção destes tempos, é algo que existiu antes, desde o século XVII, que foi a religião católica em contexto colonial, se não um fundamentalismo. O que foram os milhões de mortos na Europa durante as guerras religiosas, da Reforma, da Contra-Reforma, são formas de fundamentalismo religioso. E ele agravou-se extraordinariamente agora com a pandemia. E o Brasil tem vindo a assistir exatamente a esse fundamentalismo. O fundamentalismo religioso é uma forma de negação cultural. E é por isso que ela assume sempre formas também de luta contra a cultura. Um dos alvos é a educação, óbvio. A escola sem partido, que é a escola com o maior partido do mundo, que é o partido do autoritarismo, o partido do sectarismo, o partido das monoculturas da cultura ocidental, uma escola de um partido completamente autoritário, mas supostamente sem partido, porque sem ideologia, com a ideologia, obviamente, cristã, religiosa, de como todos nós conhecemos, não é? Aquela que se insurge contra o kit gay, etc. Portanto, essa cultura é uma cultura que se enraizou e que tem sempre uma dimensão cultural. Seja a educação, obviamente, que incide sobre a produção da própria cultura, as universidades são sempre um alvo, como também essa outra invenção que surge sempre. Foi no nazismo e agora o marxismo cultural, que veio dos anos 30 na Europa. De facto, a cultura nazi vai criar a ideia do marxismo cultural, que era um conjunto extremamente rico de pensadores e de teorias. Acontece que grande parte deles eram judeus. E, portanto, isto era uma forma de antissemitismo. E hoje, muita gente, mesmo da direita, por vezes nem sabe que isto tem uma origem antissemita. Outros, de extrema-direita, certamente saberão que é uma forma também de estigmatização, neste caso, do antissemitismo. Obviamente é uma forma de antissemitismo e uma estigmatização pelo antissemitismo. Mas que visa, fundamentalmente, não apenas os judeus, obviamente, nem de longe. Visa todas as políticas de esquerda, todas as políticas progressistas, porque são consideradas marxistas. E é exatamente esta maximização do fundamentalismo que cria uma outra geração de cultura que se desenvolveu tremendamente neste momento. É a cultura do ódio, a cultura da negação, do cancelamento nas redes sociais, que permitem todos os sucessos. Por exemplo, o Joseph Biden, o candidato às eleições, é um perigoso marxista de esquerda radical. Ninguém pode imaginar um homem que esteve na guerra do Iraque, um homem que fez tudo, que é um imperialista, como sempre têm sido os presidentes dos Estados Unidos, o mais moderado que nós podemos imaginar, a ser considerado, porque faz parte do jogo político hoje, que é possível. Portanto, eu penso que nós estamos numa sociedade que, neste período, é parte do retrocesso que as formas de distância social, pela negação e pela confrontação através da cultura do ódio, se incentivaram. Podemos dizer que as culturas de resistência estão a emergir, obviamente. Não se perdeu tudo nem de longe, pelo contrário, de todo este esforço de interculturalidade, que é a única maneira, para além, muito, muito para além e obviamente totalmente contrária à negação, à tolerância, à indiferença e ao desenvolvimento paralelo, o apartheid cultural, que também foi reconhecido na África do Sul. Os brancos têm a sua cultura, os negros têm a sua cultura, estão separados, acabou. Portanto, este paralelismo inerte, digamos assim, onde obviamente é um falso paralelismo, porque um é dominante e outro é dominado. A única maneira é convivialidade entre culturas. E é isso que se conquistou bastante ultimamente, com todas as exclusões que continuaram a existir, no Brasil. Os pontos de cultura, toda esta cultura rap, todos os rappers com quem eu trabalho, o René Inquérito, o Rafa do Rafuage, o Gog, foram fundamentalmente, alguns foram mesmo produtos dos pontos de cultura. Foram produtos de uma renovação cultural que permitiu, acima de tudo, isso o meu querido amigo Gilberto Gil, como sabem, teve um papel extraordinário nisto, ela permitiu ampliar o cânon da cultura. E muitos jovens, alguns dos que eu tenho mencionado, pois andaram desviados por muito lado, e alguns deles até na droga, e de repente tinham o seu estúdio para fazer as suas gravações. Foi uma mudança absolutamente extraordinária. E essa prevalece. Sabem que uma das minhas intervenções ao vivo, porque normalmente, praticamente todos os dias, mas em vários países, mas muitas vezes é com gente da universidade, outras organizações sociais, culturais, etc. Algumas delas têm sido com saraus de poesia. Sarau poético é uma coisa que existe nas periferias do Brasil e que continua a ter lugar. Feiras literárias, por exemplo, a Feira do Sul de São Paulo, em que eu estive, é uma feira literária. Vou estar na FLUP, que é também uma feira literária das periferias do Rio. Vamos celebrar os 50 anos do meu trabalho nas favelas do Rio, que foi o trabalho do meu doutoramento na favela do Jacarezinho, que muita gente nunca soube que era o Jacarezinho, porque foi no período da ditadura, e portanto eu não quis nomear nunca aquela favela e dei-lhe um nome fictício que se tornou famoso no mundo académico da sociologia com o nome de Pazárgada. Claro, todos vós sabeis de onde é que vem Pazárgada, do poema do Manuel Bandeira. Mas foi para fundamentalmente porque aquele meu trabalho tinha informação que era, nessa altura, altamente clandestina. Estávamos em 1970, e muitos daqueles sapateiros, donos de botequins, eram aqueles que faziam o trabalho clandestino, político. E por isso eu dediquei, aliás, o livro ao Ireneu, que era um sapateiro humilde da favela e era o grande organizador do trabalho clandestino, nessa altura, na favela. Portanto, isso faz-se e continua a fazer-se. Portanto, como sabem, eu, como sou um otimista trágico, sou um homem que procuro, como intelectual público, que vou sendo intelectual de retaguarda e não nunca de vanguarda, todo o meu trabalho é no sentido de equilibrar o medo e a esperança. Porque o que a mim mais me dói neste momento é que há uma distribuição desigual do medo e da esperança, como há muito não havia. A grande parte da população mundial tem medo, sobretudo, e muito pouca esperança. Espera, mas espera sem esperança. As religiões, todos os apocalipses, todos os fundamentalismos religiosos assentam nesta ideia. A ideia de que realmente já não há esperança de uma vida melhor, portanto, salve-se quem puder, digamos assim. E só aqueles que são escolhidos por Deus é que serão salvos, não é? Esta ideia do medo. Medo da guerra, medo da violência, medo de uma bala perdida, a medo do filho não voltar da escola, medo da violência policial, medo da arbitrariedade de quem quer que seja. Medo da violência do companheiro. E pouca esperança. Enquanto há uma parte da população que parece que aquela minoria parece que só tem esperança. Eles têm medo, obviamente. Têm medo. Mas têm medo de que não se continuem a ter os seus privilégios. E reagem de uma maneira brutal quando os privilégios começam a ser postos em causa. Foi assim que começou a luta contra os governos da Presidenta Dilma. Ela não estava a pôr em causa o sistema capitalista. Talvez o capital financeiro do Brasil pudesse ir deixar de continuar a ser tão rico como tinha vindo a ser, resistiu e reagiu de uma maneira. É essa cultura da arrogância desses que só têm esperança, porque têm muito poder. Quando têm medo, são extremamente punitivos. Por isso eles não servem à democracia, servem-se da democracia. Quando lhes convém. Foi a ilusão, de alguma maneira, que o ex-presidente Lula, de alguma maneira, pagou caro depois, foi pensar que havia uma conciliação de classes. Não havia. Serviram-se enquanto era útil. Quando não foi útil, obviamente que o mandaram para a prisão. Felizmente, parece que o caminho está a ser recuperado. Tudo leva a crer que pode vir a ser liberto. Não sabemos totalmente, se apenas parcialmente, dos processos que ainda pendem sobre ele, mas aí estamos, acompanhando a luta. Portanto, esta esperança tem que ser reconstruída. Não é por acaso que este livro, que tem o subtítulo, este último que vai ser que sair agora em novembro, chama-se Da Pandemia à Utopia. Eu penso que uma das grandes oportunidades que a utopia, isso é um ato de alta incidência cultural, uma das grandes oportunidades que nos dá é que ela veio reabilitar a ideia da alternativa. Porque nós vivemos nos últimos 40 anos numa grande pandemia. A pandemia do neoliberalismo. A pandemia de que não há alternativa ao capitalismo, que não há alternativa ao colonialismo, ao patriarcado, a este modelo de desenvolvimento extrativista. A pandemia está-nos a dar algumas lições. O vírus não é inimigo, mas é um pedagogo cruel, porque ensina matando. Mas é um pedagogo que está-nos a tentar ensinar alguma coisa. É que é preciso mudar o modelo de desenvolvimento. A economia capitalista, a ideia dos bens públicos, a ideia da terra-mãe, da defesa da natureza, ao contrário do que está a acontecer. Essa é uma oportunidade. Nós não podemos realmente, agora, daqui em diante, ter vergonha de ser utópicos. Nós temos que ser utópicos. A única maneira de ser realista no século XXI vai ser utópico. E é essa que eu penso que é a marca do século XXI. Muito obrigado.
Boa, muito obrigado pela palestra, muito linda. Eu agora vou convidar a Janine para entrar, para mediar as perguntas. E eu queria agradecer a equipe que está fazendo o trabalho em Libras. Aprendi aqui uma lição que não é mudo, é surdo, não é linguagem. Vocês desculpem a gente, mas todos estamos aprendendo na construção desse trabalho coletivo. Tá bom? Eu queria agradecer a toda a equipe que está colaborando conosco. A Janine vai ler os nomes e eu passo a palavra para ela para mediar as perguntas. Professor Boaventura, muito obrigado.
Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Agradecemos muito, realmente, né, Silvia, essa equipe de Libras, foi um show. A Ângela Russo, o Jonatas Medeiros, Raul Lemos e Carlos de Oliveira. Obrigado por essa tarde e por estarmos ampliando a nossa linguagem, né? Os nossos contatos, as nossas pessoas. Vou começar as perguntas, professor. O senhor prefere em bloco ou individual?
Silvia está falando ainda.
Não, não, para mim não. Para mim ele não estava falando, não.
Enquanto a Janine pergunta, eu vou rapidamente lhe apresentar o Célio Turino, que nós convidamos para ser o reitor da nossa Escola Superior de Paz. O Célio trabalhou no Ministério da Cultura, nos pontos de cultura, foi um dos principais formuladores dessa política. E depois ele foi convidado pelo Papa Francisco para ampliar esse trabalho para a América Latina. Então, ele está aqui na sala conosco para lhe cumprimentar. E para nós é uma honra tê-lo nos Estados Gerais da Cultura. Você quer falar alguma coisa, Sérgio?
Tá bem. Salve, professor. É uma satisfação estar contigo. Sou um grande admirador do seu trabalho. Saiba que muito da teoria dos pontos de cultura e do que nós chamamos de programa Cultura Viva bebeu na fonte contigo. Desde quando Gilberto Gil me convidou para pensar um programa de descentralização da ação cultural lá no Ministério, né? E aí eu fui como secretário da Cidadania Cultural, daí que surgiram os pontos de cultura. Uma grande referência foi... tem sido a sua obra desde então, né? E os pontos de cultura acabaram circulando mais aí pela América Latina. Hoje estão presentes em 17 países, né? Na Argentina agora estão tendo um trabalho fundamental no enfrentamento à Covid, mais de 1.000 pontos de cultura. Isso acabou também se transformando então em políticas públicas, uma experiência de mediação entre os sistemas e os processos de vida. Essa foi a ideia dos pontos de cultura e ouvir a sua citação também aos pontos de cultura aqui na palestra me encanta muito. Aí o Silvio Tender me chamou e falou, tem que vir aqui para deixar um abraço para o professor. Eu acho que era só isso mesmo que eu queria dizer. Um grande abraço.
Professor Boaventura, são muitas perguntas. Temos mais de 20 perguntas. Eu vou estar fazendo, então, um bloco de 3 perguntas para o senhor. Pode ser, professor? Tá certo. A Cláudia Mesquita pergunta, professor Boaventura, desde quando o senhor, além de historiador, é também poeta? José Bulcão. Professor, seu livro A Cruel Pedagogia do Vírus é sensacional. Fale-nos sobre sua inspiração para esse livro. Adair Rocha. Boaventura, com a marca pandêmica do século XXI, qual a distância social entre o Museu da Maré e os meios acadêmicos? Na produção de novos intelectuais orgânicos, na construção da utopia da justiça?
Liga o microfone, professor. Boa, liga o microfone. Sem som.
Eu agora posso ligar, tá bom. Pois, são boas perguntas. Cláudia, eu sou poeta desde que me conheço, quer dizer, o meu primeiro livro eu tinha 25 anos, ainda tinha acabado a minha primeira licenciatura e escrevi um livro chamado Rosto Cotidiano. O que acontece é que nós, na nossa sociedade, estamos em caixas, não é? A minha caixa é a caixa do sociólogo. E, portanto, passei a ser conhecido fundamentalmente como sociólogo. Ou cientista social, se quiser. E, portanto, quando a gente desenvolve e essa caixa se evoluma, como aconteceu no meu caso, escrevendo livros, é obviamente que a outra, de alguma maneira, fica atrofiada, não é? Até porque durante muito tempo eu até pretendia usar pseudónimos, mas nem usei verdadeiramente. O meu nome poético era Boaventura de Sousa. E comecei a escrever, aliás, quando era jovem, quando era estudante, uma grande corrente chamada a Nova Poesia Universitária Portuguesa, do início dos anos 60, e eu colaborei aí. E pronto, e continuei sempre a publicar, inicialmente em Portugal, e para vossa surpresa eu publico no Brasil. Os meus livros tenho 11 livros de poesia, e são publicados aí bem perto de vós, alguns aí do Rio. Eu publico ultimamente os meus últimos 5 livros. Eles foram publicados, 2 ou 3, pela Aeroplano, da Heloísa Buarque de Holanda, que certamente todos conhecem. Depois a Aeroplano deixou de poder publicar. E eu tinha também um apoio, obviamente, do Estado, que era para um programa de tramas, como se chamava. E agora é publicado pela Confraria do Vento, que foi inicialmente criada por um jovem poeta do Rio, Márcio André, e que tem uma excelente equipa, agora a Carla Melo, mais a produção editorial. E também publiquei por Escrituras de São Paulo, que publica muito poesia, a Scriptum de Belo Horizonte. Agora, os livros estão por aí, tenho feito lançamentos, e inclusivamente, já agora, Cláudio, também já agora fica a dizer que também faço rap. Escrevi um livro chamado Rap Global, a minha relação com os rappers, eu depois de estudar até o rap, achei que a única maneira era poder escrever lírica e, para vossa surpresa, já agora também, certamente ninguém sabe, mas aí o Célio, que estava, não sei se ainda estaria no governo nessa altura, já, mesmo já em plena crise, ainda estava o governo da presidente Dilma, acho que era o Juca Ferreira, penso eu, que estava, e nós tivemos a autorização, inclusivamente, para criar uma ópera, que ia ser criada a partir do Rio Grande do Sul por uma grande produtora cultural, a Fabiana Menini, chamada Rap Global, que era o título do livro. Ia-se fazer uma obra de um tipo completamente novo. O dinheiro foi aprovado, o projeto, mas depois já não havia possibilidade de o liberar. O dinheiro não foi liberado e o projeto acabou. E vai ser publicado agora em Portugal. Mas, como digo, está em segunda edição no Brasil, na Confraria do Vento. Portanto, sempre fiz, eu não penso que uma pessoa tenha só um ofício. Há coisas que eu posso dizer poeticamente, que não digo como sociólogo. Aliás, foi isso que me levou ao rap. A raiva, a indignação. Eu, por exemplo, não posso mandar alguém à merda em sociologia. Não posso dizer que aquele fulano é um filho da puta, é horrível. Mas em rap eu posso dizer. Portanto, às vezes dá-me vontade. A nossa sociedade, às vezes, cria-nos um nível de raiva muito grande. E as palavras compostas e bem de boa compostura sociológica e académica às vezes não servem. Então, a minha explosão perante tanta injustiça, tanta discriminação, tanta violência, pois é, por vezes sai daquela forma que o Eduardo começou por recitar, é urgente um verso vermelho. A segunda pergunta, eu não entendi o nome da pessoa. Que me falou da cruel pedagogia do vírus. Pois é, um pequeno livro, um e-book publicado pelo Boitempo, que eu publiquei logo depois da pandemia, e que é, digamos assim, quase um sumário deste livro que eu acabo de terminar e que vai ser publicado, porque este realmente, preparem-se, Há que eles tiverem vontade de ler, porque são 500 e tal páginas, não é? Porque realmente a pandemia foi o meu pretexto para falar um pouco da sociedade. É o diagnóstico cruel desta sociedade e as alternativas que é preciso. Portanto, o livro tem duas partes. É a parte do diagnóstico cruel e depois a iniciar a possibilidade de uma utopia das alternativas com os cenários. Que eu estou a ver, há três cenários possíveis para depois da pandemia. O cenário do cada vez pior, é aquilo que é o cenário da gripezinha, isto, a pandemia não foi nada, isto vai voltar tudo ao normal, não é grave. Ou o negacionismo do Superman, que é aquele do Trump, não é verdade? Que é o homem que venceu o vírus. Portanto, se o Trump, que é um homem comum, vence o vírus, obviamente qualquer americano, norte-americano, pode vencer o vírus. E, portanto, esta ideia do negacionismo, que obviamente está por aí, vai ser um futuro distópico, porque vai haver muita violência, muito protesto social e as desigualdades vão se agravar. Há depois um, que é o que eu chamo gato-pardismo, que vem do romance do Gato Pardo, Lampedusa, de 58, que é que era preciso que tudo mude para que nada mude. Fazem-se umas mudanças cosméticas. Eu penso que a Europa vai caracterizar-se por gato-pardismo. Isto é, fazem-se umas mudanças, mas no fundo vamos continuar com o mesmo tipo de economia capitalista. É bom que as nossas empresas continuem a destruir a natureza na América Latina, na África, a produzir realmente milho transgénico e a soja transgénica. Enfim, nada de substantivo muda. E o terceiro é realmente a possibilidade de uma transição para um outro modelo civilizacional. É uma utopia, sim, mas exige uma transição. E é uma utopia realista, a meu entender. Porque é a única maneira da gente salvar a vida no planeta. Portanto, porque já viram, a vida humana é 0,01% da vida do planeta. 0,01%. E, no entanto, nós arrugamos a destruir a vida do planeta. Está-se mesmo a ver. Se a gente quer destruir a vida do planeta, se calhar é a vida do planeta que nos destrói. E a vida humana pode se tornar invivível. E, portanto, é por aí que eu penso que devemos caminhar. No fundo, foi isto. Foi um pouco essa... É uma, digamos assim, de uma pintura... É um sketch. É um sketch em termos de pintura. É um sketch, é um desenho preparatório deste livro que eu tive necessidade de fazer e que realmente foi publicado também, foi publicado em Itália, etc. Mas é isso, fundamentalmente. O Idair, pois, o Idair sabe que eu estou muito próximo do Museu da Maré, tenho apoiado o Museu da Maré, sou entusiasta do Museu da Maré, porque a mim me interessam os museus da museologia social. Porquê é que eu gosto desses museus? Porque são os únicos que são feitos sem objetos roubados. Porque os museus da Europa, como sabem, em grande parte foi a grande roubalheira do colonialismo, sobretudo do século XIX. Não é? Não estou a dizer que todos os museus, obviamente, o Brasil tem vários, que não são de objetos roubados. Mas em grande medida foram, aqui na Europa, obviamente. E sabemos hoje os processos dessa roubalheira. Tanto assim que alguns desses objetos estão a ser devolvidos. Nem sei se é só a favor que se é necessário fazer uma devolução total. Os objetos valem o que valem e é preciso que haja garantias que eles possam continuar a ser admirados nos seus países. Os países europeus deviam ajudar esses países a terem os museus adequados. Por exemplo, aqui na minha universidade, o Museu de Antropologia, são crânios de Angola, de Moçambique, do Brasil, que não lhes pertencem. Não, foram trazidos, nem sequer são utilizados cientificamente. Portanto, há toda uma lógica, mas há também a outra lógica, que são os museus itinerantes, museus de imigrantes, museus de rua, museus das favelas. É uma outra grande tendência que está a surgir e que já tem um nome que, aliás, muito desenvolvido no Brasil. E tem aí um grande amigo meu, que é agora o diretor do Museu da República, o Mário Chagas, que é também um entusiasta desta corrente da museologia, se chama a museologia social. E, portanto, o que nós estamos a tentar é democratizar a cultura da conservação e da memória através dos museus que têm as memórias, que não tiveram acesso aos museus principais, porque, obviamente, eram culturas oprimidas, eram culturas orais, de objetos triviais. No Museu da Maré a gente consegue reconstruir a vida daquela favela, e já agora também como curiosidade, quando eu fui fazer a minha pesquisa, a primeira favela onde eu fui trabalhar foi a favela da Maré, que era nessa altura quase toda em palafitas. Mas depois, por um acidente que não vem agora aqui ao caso, eu fui parar ao Jacarezinho e foi lá que fiz a minha, e onde vivi há alguns meses, na favela do Jacarezinho. Portanto, esse é o meu trabalho, fundamentalmente.
A segunda pergunta foi feita pelo José Bucão, também conhecido como Zé Vulcão.
Ah, muito bem. Muito obrigado, José Vulcão. Muito obrigado. Mais três?
Continuamos para as próximas. Márcio Ferraccioli. O problema da pandemia se agrava com o alto consumo de produtos midiáticos que passam a constituir subjetividades subalternas alienadas. Um dos instrumentos capazes de naturalizar desigualdades, qual é? Carlos G., no exemplo dado, podemos dizer de uma sociedade da banalização do mal e da espetacularização da moral? Outra questão que é da Glaucia Dunlin. A pandemia pelo coronavírus nos tornou planetariamente próximos, impondo uma saída rápida e radical do que o senhor chama de pensamento abissal. Fomos jogados pela nossa fragilidade de humanos e dos nossos sistemas de saúde desmontados pelo neoliberalismo num mundo pós-abissal, onde nos tornamos todos periféricos, embora uns mais do que outros, mas ainda assim descentrados. Isto é, sem linhas de demarcação, nítidas entre as populações, sempre invisíveis e as visíveis, pelo seu nível de vida mais alto e fácil acesso ao conhecimento tradicional. Como são, aliás, invisíveis as grandes populações do nosso país? Pergunto ao senhor, como num país como o Brasil, que teve essa justiça de transição entre a ditadura e a democracia interrompida com o golpe que destituiu Dilma Rousseff, como podemos pensar e realizar políticas públicas reparatórias para a saúde psíquica e de memória de jovens negros, tão assassinados nas comunidades e periferias do Rio? Assim como para os 40% dos detentos sem condenação, com o mesmo perfil, jovens, pobres, negros, num país com um governo fascista e genocida? São as três perguntas. E como temos muitas outras perguntas, a gente vai dar por encerrada as questões, tanto no YouTube quanto no Facebook.
Então pronto, realmente já vamos adiantados na hora. Bem, a primeira pergunta do Márcio, este autoconsumo mediático, eu acho que tem, quer dizer, eu tenho vivido a grande duplicidade do nosso tempo, sabe? Eu parto um pouco até a minha epistemologia, os meus trabalhos de epistemologia, que eu chamo as epistemologias do Sul, têm-me sido úteis, porque nós partimos da ideia não só do conhecimento incompleto, todos os conhecimentos são incompletos. Nenhum sistema de conhecimentos pode existir sem criar um sistema de ignorâncias. Nós conhecemos alguma coisa de alguma coisa e esse mesmo conhecimento faz com que ignoremos de outros sistemas, outras coisas. Portanto, há aqui uma quase dialética entre a ignorância e o conhecimento que deve ser estudada em cada caso, porque, obviamente, há ignorâncias perigosas, há ignorâncias prudentes e há, obviamente, conhecimentos virtuosos e conhecimentos viciosos, por assim dizer. Portanto, é evidente que é uma epistemologia que tem que ter uma dimensão política e ética. Não pode ser entendida fora da ética e da política, obviamente. Por isso é muito importante o conceito de luta, de que lado estamos numa luta. É fundamental. Se as três grandes dominações são o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado, de que lado estamos? Do anticapitalismo, do anticolonialismo e do antipatriarcado, ou pelo contrário? Essa pergunta temos que fazer, até porque a dicotomia entre opressor e oprimido é complexa na vida real. Muitos dos oprimidos também são opressores. O trabalhador oprimido, obviamente, por vezes é o opressor da mulher quando chega à casa, não é? Portanto, há, obviamente, uma complexidade enorme e, naturalmente, que agora os sistemas de internet que agora se aumentaram extraordinariamente, podem ser um fator de alienação. Uma alienação que vinha antes, não é? Nós hoje falamos muito da geração dos millennials. Os millennials foi realmente uma geração daqueles que nasceram no início dos anos 90, que estão hoje na vida adulta. Estes jovens são jovens que, para quem o mundo estava dentro de um celular, não é? Com os pulgares, pareciam dominar o mundo, não é? Muitos desses jovens hoje têm problemas, além de outros, obviamente. Não vou entrar agora nisso, houve uma visão muito romântica dos millennials, que não coincide nada com a realidade. É uma realidade trágica, o dessa juventude hoje, que na sua vida adulta já passou por duas crises. Já passou pela crise financeira de 2011, em muitos países, 2008, 2011, e agora a crise da pandemia. E há uma geração fustigada pela precariedade, obviamente. E isso é realmente uma tragédia. Foi essa que, de alguma maneira, viveu mais intensamente esta cultura, que, de alguma maneira, podemos dizer que se adapta melhor ao momento em que a gente está. Mas há outro lado, quer dizer, nós estamos a saber hoje por esta cultura, não só a alienação que vem, enfim, a um nível mais superficial e óbvio, que são das fake news que estão a controlar as democracias e a destruir, de facto, as democracias. Foi testado no Brexit, foi testado no Trump, foi testado no Bolsonaro, como sabemos, e isso é altamente de uma ciência, se quiséssemos usar a palavra do mal, essa ciência do mal, se isso é ciência, não é? E, portanto, eu acho que o outro lado desse autoconsumo está-se a transformar num pesadelo. O pesadelo é o pesadelo sobretudo dos mais jovens, da geração que se seguiu. São aqueles cuja capacidade de atenção hoje ronda 1-2 minutos. São incapazes de prestar atenção hoje para os professores, para os pais. É um drama. Não só a questão das doenças mentais, das crianças e da depressão, é essa incapacidade de terem a atenção concentrada no que quer que seja. É maior a alienação porque não podem sequer ler uma mensagem completa, porque não têm capacidade de o fazer. Agora compreendem porque é que os filhos do Mark Zuckerberg, que inventou tudo isto, estão proibidos de usar os computadores nas suas escolas. Não usam laptop nem celular. Eles sabem o mal que fizeram às crianças do mundo, não é? Não são inocentes, não é? Não só as meteram no consumo, mas destruíram a sua capacidade de atenção. E os últimos dados são um bocado mais perturbadores. É que se começam a surgir na psicologia os dados de que o coeficiente de inteligência dos jovens está a baixar, em geral no mundo, em função e em resultado das redes sociais. Portanto, eu penso que estamos aí num processo muito, muito grave. Ô Carlos, eu não sei bem o que tem em mente no que respeita à espectacularização da morte, se tem a ver com o que se passou e que está a passar pela pandemia. Eu tenho mais, talvez por o meu viés sociológico e toda a minha ideia das linhas abissais, da invisibilidade, o que nós vemos fundamentalmente é uma indiferença, uma cultura de indiferença perante a morte, não é? Aliás, o vosso presidente recusou-se a declarar luto nacional, e apesar de tanta morte, não é? Isto mostra, é uma mensagem grotesca, repugnante do ponto de vista ético que se dá a um país, não é? Isso contribui muito, meu. É exatamente isso que se passa com o Trump. É o mesmo material mediático e político de que estamos a falar. E, portanto, eu penso que é essa indiferença. Por vezes a indiferença vem da invisibilidade, não é? O que se passou, por exemplo, em Manaus é uma tragédia. Eu estive em transmissões ao vivo com Manaus logo no início, não é? O que eu vi em... obviamente pela internet, mas tive também transmissões ao vivo em Guayaquil, no Equador, os cadáveres na rua, porque as pessoas, os serviços municipais não vieram buscar os mortos à casa das pessoas. Os mortos começaram com o cheiro da morte, dos cadáveres, e as pessoas puseram-nos na rua. Quer dizer, é realmente uma necropolítica, o que eu acho. O que houve foi realmente uma cultura da morte. Que nós sabemos que o capitalismo é uma economia de morte. É uma economia de morte. E foi assim que ele se manifestou. E não apenas durante o colonialismo histórico. Basta ver o que o rei Leopoldo fez no Congo. A meia dúzia de anos passaram 12 milhões a 1 milhão os congoleses. O que fizeram os colonizadores espanhóis, portugueses, franceses, ingleses, que, aliás, devemos mencionar nesta altura de pandemia, porque eles foram os primeiros a fazer guerra biológica. A gente sabe que muito indígena morreu infectado, na altura com a varíola, e muitas vezes eram infecções acidentais, obviamente. Mas houve guerra biológica. Guerra biológica no México é muito claro, nos Estados Unidos é muito claro e muito forte. Isto é, infectar propositadamente para destruir populações de resistência. E do que eu saiba, há também um caso que os portugueses utilizaram em relação a um grupo, a um povo indígena particularmente resistente aos portugueses. Portanto, esta é a cultura da morte em que nós vivemos, não é? E, portanto, é isso que a mim, isto não lhe respondo, mas é aquilo que eu penso, e não outra coisa. Quanto à Gláucia, bem, Gláucia, isto, eu acho que realmente esta pandemia, eu às vezes costumo dizer que eu não gostava de maneira nenhuma de ter razão com algumas das minhas teorias e algumas, por exemplo, muita gente me disse que eu era exagerado, por exemplo, dizer que nós vivemos em sociedades colonialistas. O colonialismo já acabou, é outra coisa, a relação não é colonialismo. E, portanto, a ideia de que há aqui uma degradação ontológica, há pessoas que são consideradas subhumanas, que são lixo, que são descartáveis. A pandemia veio mostrar isso com uma evidência extraordinária. O vosso presidente, que é realmente um presidente genocida, em meu entender, tecnicamente, no caso dos indígenas. Então vocês têm uma professora de São Paulo, que foi aquela que deu o parecer técnico para a acusação feita ao presidente Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, é de genocídio especificamente em relação aos povos indígenas. Por exemplo, talvez saibam que os povos indígenas só muito mais tarde que as outras populações puderam saber das emergências causadas pela pandemia. Foram proibidos de usar as unidades de trabalho intensivo, tratamento intensivo, as UTIs. Portanto, houve muita coisa que foi feita e que a queixa apresentada contra o presidente Bolsonaro assenta no vosso diário oficial, na Gazeta Oficial. Portanto, são coisas, vetos, por exemplo, presidenciais, etc., que ficaram na letra pequena, que não se viu, mas que foi possível detectar. Portanto, a linha abissal afirmou-se de uma maneira brutal, não é? Aliás, como nos Estados Unidos. Agora é que começa a ver-se muita outra verdade. Sabem que, por exemplo, um doente negro nos Estados Unidos tem menos probabilidades de os seus sintomas serem considerados graves, sendo iguais aos sintomas de um branco. E, portanto, houve muito negro que nem sequer pôde saber que era o vírus, porque o médico disse, é uma dor de cabeça, vai para casa. Isto nos Estados Unidos. A ideia de que um médico, não só porque tem menos acesso aos serviços de saúde, mas quando tem, os corpos racializados são, à partida, desvalorizados pelo médico. Portanto, não o valoriza. Que tenha uma coisa grave. Compreende? E, portanto, é isto que nós vivemos hoje. Por vezes é uma coisa que tem muito a ver com o capitalismo, direto, não é? Outras vezes é o colonialismo. Parece que aquele médico não ganha, não estou a falar de muitos médicos aí no Brasil profundo, do agronegócio, onde as populações camponesas estão a ser envenenadas e onde a incidência de câncer no Nordeste chega a ser mais alta que em São Paulo, devido aos inseticidas, aos pesticidas, alguns deles altamente perigosos, como o glifosato, que são utilizados e que vão para os pulmões e que temos tumores. Eu, por exemplo, trabalho muito com a Ilha da Maré, onde há uma grande mariscadora, uma mulher de um quilombo, a Eliette Paraguaçu, que eu agora estou a apoiar também como vereadora à Câmara, à Prefeitura de Salvador. É um quilombo onde há jovens com tumores, tumores daqueles que na sociedade normal surgem muito mais tarde, precisamente a incidência dos inseticidas, da contaminação das águas na Baía de Todos os Santos. Portanto, qual é o remédio quando vão ao médico? Ah, isso é uma dor de cabeça. Eu vi isso de uma maneira brutal no Ceará, no complexo industrial do Pecém. Talvez não conheçam, mas aí é muito importante ver, porque são populações de quilombo e indígenas que vivem no meio da poluição brutal, mas uma poluição. A gente chega à noite, eu esteve à noite na casa das pessoas e varre-se a fuligem do minério, porque o minério vai numa passadeira em céu aberto, não é? Pois bem, os médicos, as pessoas sentem-se doentes, vão ao médico e dão-lhe uma aspirina, uma dor de cabeça, uma doença. Quer dizer, os médicos estão proibidos de investigar as razões profundas daquela doença. Já nos anos 60, um psiquiatra que ficou muito famoso, não como psiquiatra, foi o Frantz Fanon, que dizia que muitos dos sintomas dos seus doentes que chegavam ao hospital pareciam sintomas individuais da doença mental. Mas a doença verdadeiramente era o colonialismo. Era a humilhação da sua origem racial, da sua cor de pele, da sua cultura. Era uma humilhação coletiva. Isso continua hoje, Cláudia. E tu sabes isso muito bem. E por isso também que eu agora a pandemia vem mostrar como realmente, como eu costumo dizer, que capitalismo, colonialismo e patriarcado estão articulados. Vê, veio o Temer e depois o Bolsonaro. Agrava-se a dominação capitalista, relações laborais, trabalhistas, o declínio da carteira assinada, etc, etc. Agrava-se. Degradação das políticas públicas. Aumenta imediatamente o colonialismo na forma do genocídio dos jovens negros na periferia, no Rio e sobretudo no Ceará. A gente fala muito do George Floyd e devemos falar, obviamente, mas no Brasil 3 ou 4 daqueles jovens morrem dessa forma. E na Colômbia também morreu agora um advogado pela mesma estratégia, que é uma técnica policial, que bem, enfim, penso que os israelitas são particularmente peritos nessas técnicas da destruição da vida através de uma violência policial. Portanto, eu penso que nós vivemos essa degradação e que realmente também, porque é que a violência contra as mulheres aumentou? Lá está, ó, agrava-se o capitalismo, agrava-se o colonialismo sob a forma de racismo e agrava-se o patriarcado sob a forma de sexismo. Agravam-se todos, estão vendo? Portanto, é isso que a gente tem que ver. Eu penso que não houve justiça de transição no Brasil, tanto quanto eu sei, não? A transição da ditadura para a justiça transicional normalmente é na transição da ditadura para a democracia. Não houve no Chile, houve na Argentina, não houve no Brasil. E é por isso que agora o presidente Bolsonaro tem 8 ministros, pelo menos, ou 9, que são militares, e tem 3 mil militares nos escalões intermédios do governo. É um governo muito mais militar que nós podemos imaginar hoje em dia já o governo do Brasil. Se tivesse havido uma justiça de transição, eles não estariam onde estão agora, porque alguns foram ainda treinados na mesma escola de guerra de onde saíram os torturadores de que o vosso presidente faz a apologia. E naturalmente as prisões, como nos Estados Unidos, é uma forma de contenção do protesto social, de destruição da vida. São os jovens negros que são realmente os grandes alvos privilegiados da violência policial, do encarceramento. E o Brasil, a seguir aos Estados Unidos, é um dos países com mais elevados níveis de encarceramento. E realmente, essa lógica punitivista, que ainda há pouco tempo um excelente juiz, ministro do Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski, escrevia exatamente na Folha de São Paulo, essa cultura punitivista, onde a grande maioria... fala de 40%, em alguns dados parece que são mais inclusivamente daqueles que estão em prisão em prisão preventiva, portanto não foram, alguns não foram julgados, outros não foram condenados ainda e estão em prisão. Portanto, é a realidade, são depósitos do que eles consideram lixo humano. E esses jovens podiam estar a escrever raps, podiam estar a organizar protestos, podiam estar a organizar o teatro do oprimido, podiam estar a fazer documentários, podiam estar a fazer muita coisa, mas estão a apodrecer nas prisões. Então parece que terminamos as perguntas, temos a sessão, Sérvio. Espero que tenhas gostado.
Mais de 25 questões, agora... mas são muitas. Se o senhor quiser responder mais 3, aqui... Ou se o senhor estiver cansado, a gente para aqui.
Não é cansado, são 11 horas aqui em Portugal. É. Eu normalmente deito bastante cedo, mas... você é que me tinha já, Nino, tinha-me dito que eram só estas 3, e por isso é que eu me estendi mais. Mas,
tem mais de 20. A gente que selecionou. Eu faço essas últimas três, então.
Então fala as últimas três.
As últimas três, porque o intérprete tem que ir embora também. A Sol tem que cantar e o Tornag tem que recitar o poema do Guelma. E o Boaventura tem que ir embora dormir.
Então, eu vou fazer só uma, pode ser?
Muito tarde.
Não, faça as três. Eu vou ser mais breve, sabe? Pode ser. Distraio, tá. Falo.
Então, o Salvatore Solimeno, ele é lá da Itália. Salvatore Solimeno, ele é da Itália. E ele pergunta, o que você acha da luta da Greta Thunberg?
Muito bem.
A Virgínia Birriel. Nossa, sumiu meu negócio. Espera lá, 23. Eu vou na 23 aqui. Desculpe. Guilherme Landim é o secretário. Como? De Guilherme Landim.
Guilherme.
Secretário de Cultura de Adrelândia, interior de Minas. Vivenciamos um momento bastante complexo. Quais as ações você aponta como relevantes para uma reconstrução cultural no Brasil? E a da Virgínia. Boaventura, existe hoje um abismo gigantesco que expõe as vísceras da desigualdade social. A cultura pode amenizar esses impactos? É ferramenta de luta para contrapor o fascismo? São essas três questões. Daí a gente encerra.
Epa, parece que terminamos com chave de ouro, não é? Porque são, sem desprezo para as outras, são três perguntas que eu estaria aqui horas, praticamente davam para um seminário. Ô, Salvatore, eu penso que a Greta, obviamente, que é uma luta bastante importante para mim, porquê? Para todos nós, aliás. É porque chegámos à conclusão, e tenho, aliás, até já escrevi sobre isso. Por que é que é os jovens hoje? Tu tens visto que a Greta mobiliza gente em várias partes do mundo, ainda há pouco tempo em Hamburgo. Hamburgo parou, antes da pandemia, com uma manifestação de jovens onde estava a Greta Thunberg. A todo lado que ela vai. A mim o que me intriga e ao mesmo tempo me espanta é que para os jovens de hoje é mais fácil imaginar o fim do mundo que imaginar o fim do capitalismo. Eles não têm aquela ideia, foram muito criados pelo neoliberalismo, que o capitalismo não tem fim. Não há uma alternativa, não sabem o que é socialismo, nem bem viver, nem as teorias dos povos indígenas, do Suma Causai, nada disso. Mas eles têm medo é que o mundo acabe. E o mundo acaba por aquela razão que eu digo, não é o mundo que acaba, é a vida humana no mundo. O mundo não acaba, o planeta vai continuar. Nós é que podemos, porque nós vivemos, se virem bem, nós vivemos numa franja de temperatura extremamente limitada no globo. E é essa franja que está a diminuir. E por isso é que se calcula que os refugiados do século XXI vão ser, sobretudo, refugiados ambientais. Porque parte do mundo está a ser desertificado. Até o sul de Portugal, o sul de Espanha, estão a ser desertificados. Portanto, esta é a questão. A Greta é muito importante se nós articularmos. Aqui é que é o problema. Como é que uma luta ecológica se articula com uma luta anticapitalista, anticolonialista e antipatriarcal? A Greta está a ser saudada por muita gente porque ela não fala contra o capitalismo, não fala contra o racismo, não fala contra o sexismo. Agora, o planeta está em perigo por causa do modelo que degradou a natureza. E degradar a natureza foi degradar todos aqueles que estavam mais próximos da natureza. Vocês todos sabem que realmente todas as teorias coloniais consideravam que os negros e as mulheres estavam mais próximos da natureza. O Hobbes, no Leviatã, chama os nativos, aos indígenas da América Latina, como os povos naturais. Eram parte da natureza. Quem está perto da natureza está degradado. Estão a ver? E, portanto, quanto mais próximo, mais degradado. Não é? E, portanto, eu acho que nós não podemos fazer uma crítica ecológica sem fazer a crítica ao capitalismo, ao racismo e ao sexismo. é por aí que eu vou. Quanto ao Guilherme, não, eu acho que tem que se fazer uma reconstrução cultural, o momento é complexo, mas sabes uma coisa, Guilherme, é que eu acho que, curiosamente, a cultura, por vezes, tem muita vitalidade em momentos difíceis, até momentos de ditadura. Nós temos trabalho, não só literário, mas científico, foi feito nas piores condições. Um grande autor judeu, que é o Auerbach, escreveu um livro chamado Mimesis, fundamental, na Turquia, sem ter um livro à disposição. Estava a fugir dos nazis. O Walter Benjamin escreveu páginas luminosas à beira da morte, a fugir dos nazis, enfim, não conseguiu. E morreu, suicidou-se exatamente antes de poder chegar aos Estados Unidos. E morreu aqui bem perto, aqui no sul do Mediterrâneo. Portanto, eu acho que sim, que a cultura... Agora, eu devo dizer o seguinte, isto ajuda-me a responder já com a Virgínia. O que eu acho que a cultura está a fazer, aquilo que eu tenho observado, são duas coisas que aparecem, que são contraditórias, mas que, do ponto de vista da minha análise, estão absolutamente fundamentais. E estão convergentes. É que a cultura, para mim, na nossa sociedade, ela tem, os atores culturais têm um papel extraordinário para mostrar, esventrar realmente as veias abertas. Isto é, a cultura é capaz de abrir mais as veias do mundo, como diria o nosso querido Eduardo Galeano, do que até as ciências sociais ou outras coisas. A capacidade de denúncia. É por isso que, por exemplo, quando eu vejo... Porque é que eu comecei a estudar o rap? Porque, e depois a escrever. É porque o rap é as canções de protesto do nosso tempo. Como a Mercedes de Sousa, Vitor Jara, no outro tempo. São canções de protesto. E de uma grande violência. De violência de indignação, digamos assim. Portanto, eu acho que essa reconstrução, a cultura, denuncia a linha abissal. Depois, a cultura permitiu aos jovens que foram lançados naquilo que eu chamo a sociabilidade colonial, que é a das invisibilidades, da negação da vida, são os guetos, são as favelas, é a negação, a invisibilidade, permitiu-lhes ganhar alguma visibilidade. E é por isso que eu dizia já ao Guilherme, o momento de reconstrução cultural é reconstruir exatamente esta relativa reconciliação cultural que estava a ocorrer no Brasil com os pontos de cultura e com toda a transformação cultural que estava a dar-se. Se não é possível a nível nacional, é possível a nível das cidades. E há muita criatividade, não é só no Brasil. Nós que estudamos a teoria democrática, temos visto que as grandes inovações nas sociedades é ao nível das cidades. Por vezes não é ao nível dos Estados. Até nos Estados Unidos isso é verdade. E não é por acaso que muitos que foram prefeitos de uma cidade se transformam em primeiro-ministros. Aqui em Portugal já são dois. Um foi presidente e o outro, que é o atual primeiro-ministro, foi prefeito de Lisboa. Jorge Sampaio também foi prefeito de Lisboa. Inovaram, construíram politicamente. Portanto, as cidades são realmente hoje cadinhos, berços de criatividade e de reconstrução cultural. E é por aí que se deve fazer. E há muita inovação que, apesar de tudo, está a ter lugar no Brasil, nas condições, obviamente, muito difíceis, porque o Estado não apoia, mas que eu estou a ver surgir. Portanto, ela tem isso, mas depois tem esta, ao mesmo tempo que tem esta radicalidade da denúncia, a cultura é que nos permite ver as alternativas. E é por isso que eu até posso-vos passar, depois se quiserem, mando ao Silvio, ele manda para vocês. Foi um texto que vai estar disponível no Brasil. Foi um texto que eu apresentei na Bienal de Arte de Cuba. A última Bienal, agora, esta, no ano passado. Não? Que é mostrar que a cultura é a única forma de pensamento pós-abissal que eu vejo hoje. Quer dizer, os artistas culturais, a cultura em geral, no sentido mais amplo, são aqueles que estão a mostrar a possibilidade de um projeto de humanidade utópico, que supera a linha abissal da exclusão, da discriminação, do silenciamento, da negação, da morte. Portanto, a cultura tanto denuncia, como pode reconstruir uma alternativa por cima destas exclusões que é a nossa sociedade. É um pouco isso que eu penso que a cultura vai ter um papel importante, e neste livro eu dou-lhe um papel muito importante, na alternativa. A alternativa não se constrói sem os agentes culturais, que têm, obviamente, que sair do cânone, têm que também sair do conforto de muitas das suas práticas, têm que ser, por vezes, menos dogmáticos e dogmáticas nas suas construções, e então as instituições que os financiam têm que ser mais diversas. Nós ainda há pouco tempo vimos que realmente um filme sobre a Marielle Franco não foi possível ser feito por cineastas negros, apesar de haver muitos cineastas negros que o podiam ter feito. Não tenho nada contra, pelo contrário, admiro muito a pessoa que o vai fazer, mas, os diabos, era uma ocasião ótima de darmos visibilidade àquela forma de luta e de discriminação racial pela qual, no fundo, a Marielle Franco morreu, não é? De modo que é por aí que nós devemos ir. Um grande abraço.
Professor, muito obrigado. Vamos ouvir agora o Tornaghi lendo uma linda poesia do Juan Hellman, que também sofreu os horrores das ditaduras, teve uma neta sequestrada, procurou durante anos e reencontrou a Macarena no Uruguai. Ela hoje é deputada ligada à Frente Ampla e foi o Juan Hellman que a luta dele. Então, Tornaghi vai ler a poesia dele. Vamos lá, Tornaghi.
Poesia 91 de Juan Hellman, na tradução de Maria Lúcia Verde. Toda poesia é hostil ao capitalismo. Pode se tornar seca e dura, mas não porque seja pobre, não para contribuir, para não contribuir com a riqueza oficial. Pode ser sua maneira de protestar, de emagrecer, já que há fome, amarela de sede, sofrida de pura dor que existe. Pode ser que, em troca, abra os becos do delírio e as bestas cantem atropelando-se, vivas de fúria, de calor, sem destino. Pode ser que negue a si mesma como outra maneira de vencer a morte, assim como se chora nos velórios. Poetas de hoje, poetas desse tempo, nos separaram do rebanho, não sei o que será de nós, conservadores, comunistas, apolíticos, quando aconteça o que acontecerá, mas toda poesia é hostil. Valeu, Silvio, passo a você.
Obrigado, Eduardo. Ele é avô da Macarena, não é, pai? Desculpe. E eu passo agora, então, para a Sol, que vai cantar a música para você. E aí você vai para as considerações finais. E a gente encerra essa live, que foi das mais ricas que a gente fez. Sol, você está aí?
Estou aqui.
Levanta a câmera, por favor.
Me embala o som da sua mitocôndria antiga. No meu reverso tem o verso dos seus dias. Faço poesia pelo tanto que te quero viva. Outono afora vi reinar sua primavera. Panos torcidos que lavou pra não ser véu. Das suas mãos sei que saíram para minhas asas e um céu. A minha avó também foi mulher e menina. Ela plantou e desenhou bordado e cor. Dos seus sabores ficarão minhas palavras e meu som. Raiz antiga lança forte pelo seio de olhar o mundo sem ter medo de partir. Sei de tua fera alcançada pelas veias desde o parir. Eu sou a mãe da mãe da mãe da minha avó. Eu sou o ponto que daqui dela chegou. Que nem fogueira, nem promessa, nem inquisição silenciou. Eu sou um pouco da vontade e anciã. Eu sou semente que a terra braba viu. Que a avó da avó da avó da avó da minha mãe recoloriu. Um vaso fundo de querer beber da flor que no suspiro mora aqui. Com uma aldeia que inteira habita e canta dentro de mim. Guardo minha flor num ramo de primavera, para que minha memória guarde lembrar de ser livre. E então pela liberdade brotar no tempo da terra, no solo fecundo de povo que semeia seu próprio chão. Não ter flor que seja minha, não ter flor que seja minha. Povo, flor é toda terra, toda vida, todo pão. Povo, chão, minha boca tem fome, minha mãe é meu nome, minha pele tem cor de tanta gente, de perto, de longe, que escuto é meu povo. Em um laço de abraço quer vida. Guardo minha flor num ramo de primavera, para que minha memória goste lembrar de ser livre.
Vou abençoar Minas para cantar para você. Veio lá do interior de Minas. Obrigado, Sol. Muito obrigado. Bom, podemos encerrar com as tuas últimas considerações. Muito obrigado.
Não, eu não tenho. Eu, depois de ouvir a Sol, meu Deus, que emoção. Que voz. Que poema, Sol. Muito obrigado. Que coisa maravilhosa. Depois de eu ouvir, depois de ouvir o poema do Juan Kelman, não há nada a dizer. Foi um ato de cultura. Foi o que estivemos aqui a fazer. Foi um ato de cultura. E é isto que liga. E como viram, não estivemos distantes. Estivemos a milhares de quilómetros de distância, no meu caso, de vós. Estivemos próximos. Houve aqui uma comunhão. E é isso que os humanos são infinitos. A gente aspira sempre ao infinito. E nunca o atinge, não é? É exatamente por isso. De uma distância enorme, aliás, provocada por todas estas razões que estivemos a analisar, faz-se uma comunhão. Eu não teria ouvido este privilégio de ouvir a voz da Sol, que entra dentro de nós, quer dizer, entra no sangue. Ouvi-la agora, como, aliás, a emoção que senti com a Kátia. Mas este poema da Sol faz-nos tremer, faz arrepiar, não é? Quer dizer, diz mais que todas as minhas palestras. Porquê é que os poetas e os cantores têm essa superioridade cultural? Eu disse, pá, aqui que tempos a falar. Não sei se foi muito útil. Mas, enfim, fiz o meu papel, não é? Mas a Sol esteve 2 ou 3 minutos e comove. Mostra que a nossa humanidade é utópica, claro. Porque ela, do ponto de vista dela, que fez uma, obviamente, de uma perspectiva pós-abissal da ideia de que somos todos humanos, é essa grande rede, essa grande linha do tempo, das memórias sem memória, desde a escravatura até hoje, das avós, das avós, das avós, das avós, até chegar a ela, que é um ponto de chegada e um ponto de partida, obviamente. E diz isso num poema e numa voz maravilhosa, não é? Sem tecnologia nenhuma, não é? Portanto, é isto. Como também o poema do Juan Gelman, como se calhar também os meus poemas, quando são bons. Quando a gente vê um documentário do Silvio, que nos ensina coisas que levaria livros inteiros a escrever. Eu acho que é isto. Devemos todos partir desta nossa incompletude, não? Não consigo cantar, nem fazer os poemas que a Sol nos apresentou agora. Faço outras coisas, como o Silvio, como o Eduardo, como o Mundo, como a Cátia, como a Janina, como a Ângela, que também deve fazer outras coisas, além de ser intérprete, não é? E, portanto, é isto que a gente faz. Foi muito bonito, tive muito gosto em estar convosco. Foi uma maravilha, foi um ato de cultura. E a cultura é assim. A cultura faz-se fazendo-nos a próprios. Nós próprios nos fazemos a nós próprios enquanto fazemos cultura. E essa é uma construção de proximidade. Apesar de toda esta distância física, não houve distância cultural. Aqui houve uma grande proximidade, grande convergência e grande cumplicidade. Nas nossas diferenças, obviamente. Que é essa, que a unidade não é unificação, não é? A unidade na diversidade, é o respeito à diversidade. E termino só dizendo aqueles, uma coisa que uma vez escrevi num livro e que ficou. No, aqui há pouco tempo, um estudante meu viu a escrita numa padaria de São Paulo e então mandou-me. Essa é talvez as frases mais conhecidas que eu alguma vez escrevi e na altura não me parecia nada de especial. A frase é assim: temos o direito a ser iguais. Quando a diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Simples. Igualdade e diferença. É isso que é a cultura. Um abraço, Silvia, a todos vós. Foi um gosto enorme estar convosco. Até
Muito
uma próxima.
obrigado, criatura. Muito obrigado a todos.
Um gosto enorme.
Uma grande noite. Muito obrigado.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos que participaram, assistiram, tiveram presente. Muito
Obrigado.
obrigado. Tchau. Amigas e amigos, convido vocês a participarem dos Estados Gerais da Cultura. Estamos de vento em popa na luta pela preservação e pela defesa da arte e da cultura no Brasil. Nós queremos construir um estado de bem-estar social com direitos iguais para todos, vida de qualidade para todos e a presença da arte e da cultura, mapeando esse país, sinalizando esse país, mostrando nossos valores, nossos talentos, nossas diferenças, nossas igualdades, é uma tarefa fundamental. Convido todos que tenham interesse na defesa da arte e da cultura a se engajarem nesse movimento. Venha junto conosco para os Estados Gerais da Cultura.